Frankie é uma das 21 longas-metragens em competição aqui em Cannes e a única rodada integralmente em Portugal. O filme do americano RSX contou com atores europeus e americanos e uma equipa técnica portuguesa, incluindo Rui Poças, diretor de fotografia, e Vasco Pimentel, diretor de som, duas conceituadas figuras lusas do cinema, com, cada vez mais, uma dimensão internacional nos seus trabalhos. Estivemos à conversa com ambos, Rui Poças e, de imediato, Vasco Pimentel, comentam a forma de trabalhar com o realizador americano nesta história de uma reunião de família em Sintra.
There's people in the hotel, you know. They can take pictures.
That's okay. I'm very photogenic.
Todos os filmes são diferentes de todos os outros. Cada realizador traz sempre o seu mundo e em cada filme ele vai criar um mundo que nós ainda não conhecemos, mas temos o privilégio de poder aceder a ele e contribuir para tornar esse mundo, como eu costumo dizer, partilhável, esse sonho dele partilhado. Portanto, temos que entrar na cabeça, nos sonhos, nos desejos do realizador, e neste caso Rui era bastante peculiar, não é? A maneira de trabalhar do Aira em Sintra, com os atores.
Mas são métodos, de alguma forma, pouco habituais para o Aira Sax, para o Said Ben Said. O Luís Urbano dizia-nos que os técnicos portugueses são muito multifacetados, a multidisciplinaridade é bastante maior do que noutras latitudes. Vocês tiveram noção que foi necessário harmonizar efetivamente metodologias de trabalho de uns e de outros?
Foi muito fácil. É verdade isso que diz o Luís, que em Portugal nós, por necessidade, por hábito dos filmes que fazemos, fazemos filmes tão diversos e de realizadores tão nos limites vários das maneiras de fazer cinema, que não temos uma norma em Portugal. Normalmente em cinematografias mais industriais, mais sólidas, há quase que uma norma industrial, uma maneira de fazer.
Sim,
em Portugal,
assim.
Nós estamos muito habituados a adaptar-nos ao mundo de
à maneira que somos alfaiates, não é? Numa certa medida.
O Aira, que costuma trabalhar em Nova Iorque, de uma maneira nova-iorquina, ele é que não teve dificuldade nenhuma, julgo eu.
Adaptar-se ao método dos alfaiates e não ao pronto vestido.
Ficou-lhe bem, estarmos sempre a adaptar-nos aos outros, ele correu-lhe bem. Acho que contribuiu para o filme poder fazer-se em todo o conforto.
Um e outro estão muito habituados já a trabalhar no internacional, mas não seja no Brasil, também na Argentina. E agora este projeto implicando também norte-americanos, franceses. Como é que estas coisas foram surgindo?
Tanto no caso do Rui como eu, a gente já não sabe, não é, Rui? Como isto aconteceu é, umas coisas puxam outras, são afinidades, redes, cadeias de afinidades, não é? Que se vão sucedendo sem a gente saber como. Uma coisa leva a outra, alguém num país como tu nunca foste viu um filme teu.
Para além disso, há uma coisa interessante, eu penso que isso toda a gente percebe. Nós, quando vamos a um lugar que não conhecemos muito bem, temos um olhar de fora. Eu penso que no cinema, muitas vezes, esse olhar estrangeiro, esse olhar estrangeiro acaba por ser benéfico para se construir uma coisa nova. E a verdade é que grande parte da cinematografia que eu e o Vasco fazemos é uma cinematografia que pretende um olhar diferente, novo, desafiador no cinema. E penso que também parte dos convites que nos são feitos vem também por aí.
Isso é muito, muito importante o que ele disse. Eu também tenho sentido isso nos filmes que faço no estrangeiro, nomeadamente no Brasil, que estão a fazer uma coisa sobre um tema, uma realidade ou um episódio de história qualquer brasileiro, e que as nossas perplexidades que nós trazemos por primeira vez, por primeiro embate, primeira paixão, primeira dúvida, primeira coisa, acaba por espicaçar. Eles, criadores do filme, também ficam muito atentos à nossa reação, com a que nós vamos trazer.
É muito interessante.
Ó Vasco, mas eu acho que você, quando começou, se insurgia muito em relação à mediocridade do som de muitos filmes portugueses e que você fazia questão em efetivamente tentar inverter essa situação.
Eu acho que era horrível.
Pois, claro, as coisas mudaram desde então.
Sim, mudaram. Já não existe essa maldição do som dos filmes portugueses. Por si estava destinado a ser horroroso. Horroroso em todos os sentidos, no sentido técnico, no sentido da pobreza de ideias, de pobreza de utilização dele, som como instrumento de, enfim, criação de prazer, de sentidos, de ferramentas narrativas. Era uma tristeza. Isso desapareceu, desapareceu.
E agora, aqui, por exemplo, falamos de Sintra, Praia das Maçãs, portanto, Sintra, chilrear dos passarinhos, por exemplo, da brisa das árvores, do próprio nevoeiro, das ondas a beijar o areal da Praia das Maçãs. Como é que você se posicionou para captar o âmago desses ambientes para este produto final?
Neste filme, por acaso, foi peculiar, porque foi antes. Ou seja, o filme foi filmado bem
Outubro. Novembro, sim.
Ora bem, em outubro, durante as filmagens, há sempre muito pouco tempo, para nós que não há nenhum, para uma pessoa andar com muita calma a passear pelas serras, pelos bosques, não é? À procura, com paciência, os sons da brisa, do passarinho, do não passarinho, do grilinho, do silêncio, do eco. Não há tempo, não se pode. Então eu pensei uma coisa, estamos nós em setembro, e eu pensei assim, para lá, o filme vai ser feito em outubro, a seguir outubro vem novembro, chuvadas, a seguir vem dezembro, trovoadas, não sei o quê, assim vem janeiro, epá, eu nunca mais vou poder ir à Serra de Sintra, até ao filme estar pronto, apanhar as nuances, aquele meia estação. Então combinei com o Luís Urbano fazer coisa ao contrário de todos os filmes.
Ou combinou com São Pedro?
Como este filme eu tinha um guião muito bom, muito sólido, não é? E já conhecíamos os locais, tínhamos ido visitar com o Aire, essa coisa toda. E então fui antes, um mês antes, fui para a Serra de Sintra descascar o som todo daquela coisa toda. E depois entreguei-lhes na montagem para se construir então aquela catedral de sons, não é? Mas foi feito antes. Se eu tivesse deixado para o fim, não havia. Tinha que ir aos arquivos buscar um passarinho da Normandia.
E agora você, o Rui, há uma fotogenia intrínseca a Sintra, à imagem de Sintra, e ver irromper ali no nevoeiro o cimo do Palácio de Pena é particularmente fotogénico. Foi gratificante, efetivamente, este cenário natural,
claro,
para você trabalhar em termos de imagem?
Claro, claro. A dificuldade em relação a Sintra, bom, há várias, mas uma delas é muito interessante, que é, e no caso do filme, não nos interessava registar assim a monumentalidade de uma forma assim, fazer um postal de Sintra, não nos interessava, interessávamos utilizar aquele ambiente para, em prol do filme, da história. E muitas vezes o que acontece na direção de fotografia em cinema é saber exatamente aquilo que se quer e não ficar fascinado e fazer as coisas muito bonitas só porque sim, não é? Sintra é realmente um lugar, é uma tentação, é um lugar que realmente é uma tentação fazer coisas espetaculares. Estou muito satisfeito com o filme. Por outro lado, Sintra também cobra um preço muito alto, porque é muito instável. Nós sabemos que, e sobretudo em algumas partes do ano, nomeadamente aquela
em que falando,
o clima está sempre a mudar, não é? Pode estar a chover, faz sol, etc, etc. O filme decorre durante um dia, quase sempre em exterior, e portanto, por motivos de continuidade, portanto, para que a história seja inteligível, não pode estar continuamente a chover, depois faz sol e depois de repente já tem um voeiro. Portanto, é um pouco difícil manter essa continuidade narrativa, né, que faça sentido, quando não se pode, de certa forma, controlar tão bem o tempo. Tomáramos nós que São Pedro tivesse a nossa equipa, como estava a dizer.
Por outro lado, Rui, essa instabilidade do clima também ofereceu-te
brindes,
nomeadamente, não se pode falar, do plano final.
Exatamente.
Né? Ninguém estava à espera daquilo.
Exatamente. Nós tivemos alguma aquilo. Sorte, tentamos tirar partido das coisas que nos foram apresentando.
No outro dia, qualquer que ele tivesse um plano cinzento, o Rui provavelmente teria feito outro enquadramento, porque o filme, aquele enquadramento não teria o interesse que tem agora.
Claro.
Não sabemos.
Claro.
E oferecemos aquele.
Foi uma oferta. Mas, inclusivamente, para não fazer nenhum spoiler, acho que posso chegar até onde vou dizer. Há um plano, que é o plano do final do filme, em que nós tínhamos.
Na peninha, não é?
Exato, exato. Nós tínhamos previsto filmar até um determinado horário e já estávamos satisfeitos, inclusivamente, com uma das takes que fizemos, em que tínhamos bastantes atores no plano e as condições não eram as mais agradáveis,
estava
escuro, etc. Mas eu insisti bastante em fazermos mais uma take, apesar de tudo, porque tive um pressentimento relativamente à meteorologia. Eu nasci perto do mar, então conheço assim um bocadinho alguns fenómenos e foi muito...
Não era do pôr do sol, o sol se calhar estará lá pontualmente no horizonte.
Preferia não contar.
Melhor não contar. Claro que aconteceram ali milagres, aconteceram.
Mas, e tem um sabor especial então para vocês estar em Cannes, um filme em competição, não é? Imagino que não seja propriamente insípido nas vossas trajetórias. Como é que vocês vivem este capítulo nas vossas carreiras respectivas?
É sempre uma alegria estar nestes lugares, é uma festa, não é? Uma festa e um encontro de pessoas que amam o cinema, como nós, não é? Nós fazemos parte das pessoas que estão profissionalmente do lado de trás da câmara, vivemos o cinema dessa forma também, como vivemos com qualquer outra pessoa. Portanto, estar aqui é sempre um momento de festa, não é?
Eu fico sempre admirado de ver este acontecimento, esta coisa toda que está aqui a acontecer em Cannes,
este apetite pelo cinema,
entusiasmo, apetite, não sei o quê, e não ser por filmes cheios de dragões e transformers a cabeçada aos helicópteros e não sei o quê. Fico sempre muito admirado de... Epá, isto... Não é?
Sim.
Dá para nos reconciliarmos com o ser humano e com os cinéfilos,
sim,
não?
Com o cinema, cinema mesmo.
E os cinemas do mundo inteiro também. Tem isso também, é uma oportunidade.
De surpresas.
Este festival em particular é muito interessante para quem vem cá recorrentemente. Também é um local de encontro de colegas, de pessoas do mundo inteiro. e é sempre muito estimulante e muito interessante levar para casa o que decorre desses encontros. Isso é bestial. Não só os filmes, como as pessoas também. Portanto, essa troca de impressões, etc., para quem é profissional do cinema, é realmente impagável.
I'm a big fan. I know you from TV, Arquivos do Vaticano.
My mother thinks she knows everything.
Rui Poças e Vasco Pimentel, respectivamente, diretores de fotografia e do som do filme Frankie, em competição pela Palma de Ouro.
For the sake of this trip, for today, for the family.
Miguel Martins, Cannes, RFI.